Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho. Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Olá, meu nome é B. Santana, eu sou o peregrino, pai da Beatriz e da Maria, e começo o episódio 44 do podcast Eu Caminho com uma frase atribuída a Confúcio. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Sugiro duas formas de nos acompanhar. Ou começar lá do número 1 e ir escutando um por um quando estiver com vontade de se presentear com tempo para você e suas reflexões, ou ir ouvindo segundo os títulos, os temas que mais te interessam. Agora, se você já nos acompanha, sinta-se em casa. A casa é sua. O episódio de hoje tem, mais uma vez, o carinho de quem nos ouve. Está sendo feito com o maior carinho também para que possamos caminhar juntos. Demoramos 2 semanas para postar um novo episódio porque o acúmulo de trabalho foi muito grande. E o projeto Eu Caminho ainda não é exclusivo. Dependemos da força de cada um que nos ouve para dar o próximo passo. Mas vamos lá. Fizemos uma breve pesquisa no Instagram e os temas pedidos para os próximos episódios foram peregrinações no Brasil, segurança, sincretismo e fé, como não desistir. Este também está presente nos episódios 5 e 6, vale conferir. Peregrinações em temperaturas extremas, muito frio ou no calorão. Peregrinações com crianças pequenas ou bebês, é possível? O que faz o caminho ser fácil ou difícil? O que fazer para os aborrecimentos da vida não nos tirarem o sono? Quanto custa fazer o caminho de Santiago? Qual o maior desafio do caminho de Chicoco e de Roma a Santiago? Se tenho poucos dias disponíveis, qual o melhor trecho para fazer o caminho? Bacana, agradeço cada um de vocês que enviou suas perguntas, seus motes. Vamos lá, vamos chegar a todos eles. Como esse episódio é o de número 44 e a soma dá 8, este é um episódio especial para mim. Assim, entre esses que eu já listei, eu peço a sua licença para escolher o tema que tem mais a ver comigo. E é: qual o maior desafio do caminho de Chicoco e de Roma a Santiago?
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Bom, vamos lá. Foram muitos os desafios nas duas maiores peregrinações que eu fiz. Vou ter que falar das duas em separado para depois compará-las. Começamos com os 88 dias de peregrinação do Vaticano a Santiago de Compostela. Em 2013, fiz os 2.500 quilômetros que separavam Roma a Santiago, passando por Assis. Saí da Praça de São Pedro no princípio de abril e cruzei o pórtico que dá acesso à Praça do Obradoiro no final de junho. Na época, o mote da peregrinação foi caminhar no mínimo a distância da minha casa, em Belo Horizonte, à casa da mãe da minha filha, para onde ela tinha sido levada ainda bebê de 8 meses, em Recife. Eu precisava percorrer, portanto, 2.200 quilômetros e unir o caminho de São Francisco ao caminho de Santiago com o objetivo de dar um exemplo de paz e determinação para minha filha. Eu tinha uma espécie de compromisso de êxito. Eu precisava mostrar para ela que bom senso é uma questão de perspectiva. Pergunto, o que é bom senso? Uma outra palavra para senso é sentido, rumo, caminho. Assim, o bom senso nada mais é que o bom caminho. Para minha surpresa, eu não sabia qual era o verdadeiro propósito da peregrinação. E ele me foi revelado durante a caminhada. É claro, o verdadeiro propósito é o sentido. O bom senso, o bom sentido, o bom caminho, o propósito verdadeiro era recolher, ao longo dos 88 dias de peregrinação, cerca de 100 pedidos que me chegaram sem que eu esperasse, de pessoas que estavam passando por desafios muitas vezes mais difíceis que os meus, sabe? e que precisavam que eu peregrinasse por elas. No primeiro café nos arredores de Roma, eu tive o primeiro encontro que me emocionou. Lá eu já anotei no meu caderninho, no meu Moleskine, o pedido daquele desempregado que tinha filhos para criar e que não podia partir em peregrinação. Nos 3 meses que se seguiram, eu recolhi cerca de 100 deles e pude, ao chegar a Santiago, prestar a minha homenagem às pessoas que confidenciaram suas dores para mim, que as entregaram para os meus passos, para que eu passasse por elas. O mais difícil, portanto, foi fazer tudo isso sabendo que eu precisava me refazer ao longo do caminho, com o objetivo de chegar aonde eu queria, que eu deveria descobrir o bom senso, que eu necessitava da revelação desse valor tão precioso ao ser humano durante o percurso, a compreensão do bom. Dos 3 princípios perseguidos, o bem, o bom e o belo, eu deveria conquistar a compreensão do segundo, o antônimo do mal, com U. Enquanto o bem é ligado ao estar, o bom se liga ao ser. E descobrir isso é muito difícil se o princípio de toda a existência é a mudança. É uma compreensão para além da transitoriedade do que experienciamos no mundo. O bem é feito pelo bom. E isso é o princípio de edificação do ser. Portanto, na construção do eu, o bom senso é o que vale. Passo a passo, o melhor que há em cada um de nós. Foi dessa forma que se deu minha busca por me transformar neste projeto, o projeto Eu Caminho. A outra peregrinação, que foi a segunda em distância, 1.300 quilômetros, mas talvez a primeira em dificuldade, foi o caminho de Chicoco. Curiosamente, também 88, mas agora 88 templos, não 88 dias. Na verdade, foram 44 dias de caminhada, o mesmo número desse episódio. Por isso, esse episódio é tão importante para mim. Falar da dificuldade do caminho de Chicoco é falar de várias dificuldades, e num tempo curto, quase impossível. A primeira, a linguagem. Enquanto tenho boas noções de italiano, francês, espanhol e inglês, ainda não tenho de japonês. E a ilha de Chicoco é a mais agrária e pesqueira do Japão, ou seja, habitada por pessoas mais velhas que sequer falavam inglês. Pergunto, você estudaria a língua do país que jogou 2 bombas atômicas em seu território? Que devastou símbolos importantes para sua cultura, seus antepassados, seu próprio DNA? Talvez seja um dilema a ser pensado, já que língua é cultura, é identidade, é expressão maior de seu povo. Para um doutorando em tradução, isso é uma questão de fundo. A segunda, a distância, uma outra distância. O Japão é uma ilha. E essa frase foi uma metonímia, até porque o Japão são muitas ilhas. Os japoneses são as ilhas, incrustadas no meio do oceano, pedras brutas de magma, adormecidas ou não. Localizado no Círculo de Fogo, o Japão é a representação de sua bandeira e não o contrário. Para se ter acesso ao Japão, você precisa atravessar um oceano, enfrentar o magma, se arriscar nas florestas com animais peçonhentos perigosos, driblar a vespa gigante asiática ou a vespa mandarina asiática, mortífera para um alérgico como eu. E mesmo sabendo que já não se tem notícias de ursos japoneses nessa ilha, encontrar com um no meio da floresta. E olha, ainda estou falando de distância. Porque para se ter acesso a esse Japão que eu buscava, é preciso compreender os trabalhos de Hércules e ter acesso à rota de Odisseu. E nada disso vale se o Dojokun, o que eu aprendi no karatê desde os 9 anos de idade, não estiver correndo nas veias. Esforçar-se na formação da personalidade, do caráter, seguir o caminho da sinceridade, cultivar o espírito de empenho, dar importância à cortesia, reprimir atos brutais. Esse é o Dojogon. Em 2019, eu parti já com mais de 140 pedidos de peregrinação. Essa peregrinação foi em doação, e ela foi feita desde o primeiro passo dessa maneira. Foi muito além do compromisso de êxito. Foi preciso me deixar de lado para que eu pudesse peregrinar exclusivamente pelos outros. Mas fui eu que dei cada passo e corri cada risco. Então foi um paradoxo difícil de lidar. Quanto mais com meu bebê de 6 para 7 meses na barriga da mãe, me esperando terminar e voltar para que ela nascesse. Nasceu a Maria. E hoje, quando gravo esse episódio, ela tem justamente 9 meses e uma semana.
Eu caminho.
Em resumo, é o que aqui cabe dizer. Mas o mais difícil para mim talvez tenha sido chegar na porta de cada um dos 88 templos, ter rezado e meditado em cada um deles, ter levado os pedidos de muitas e muitas pessoas, ter inclusive dormido em muitos dos templos e ainda assim não tenha tido a permissão para atravessar para o outro lado, para onde eles levam de fato. Mas isso é outra história. Há ainda um aspecto que eu gostaria de ressaltar antes do fim desse episódio. E é sobre o que une os dois caminhos, não sobre o que separa, conforme a pergunta que deu o motivo a esse episódio. O que une os dois caminhos, nesse caso, sou ou fui eu. O que une cada uma das peregrinações que fiz, eu. Por isso, eu caminho. Suas peregrinações, de você que está nos ouvindo, serão uno, contíguas, contigo. Portanto, o maior desafio das duas, se formos falar do que as une, não do que as separa, fui eu mesmo. Somos, em suma, o desafio maior de qualquer caminho. E os caminhos são únicos.
Eu caminho.
Se você curtiu esse episódio, compartilhe com quem você admira ou com quem você acha que precisa escutá-lo. Se quiser mandar a sua sugestão de tema ou sua pergunta, vai ser muito bem-vindo. Faça por áudio no +351 9171-04275. E visite o Instagram Eu Caminho e troque ideias comigo. Antes de terminar, eu pergunto, qual o melhor que você pode fazer hoje? Até o próximo episódio.